Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.
A miopia infantil pode ser gerida. A Shamir lançou as lentes Shamir Optimi, que promovem uma visão completa para deixar as crianças mais felizes. As lentes Shamir que gerem a progressão da miopia são super resistentes, estéticas e muito confortáveis. Com as lentes Shamir Optimi, melhora o bem-estar da sua criança. Saiba mais em shamir.pt.
Pronto para mais um episódio do Porque Sim Não É Resposta. Eu sou a Ana Filipa Rosa, em estúdio está o Ricardo Conceição, nos estúdios em Lisboa, eu estou a partir de Aveiro, e junta-se a nós o Eduardo Sá. Olá, bem-vindos.
Olá.
Olá. Olá Ana Filipa, olá Ricardo.
A OPAV recebeu mais de 10 mil queixas por crimes e violência contra idosos entre 2013 e 2020. 2020 foi mesmo um ano recorde, com um total de 579 crimes por maus-tratos físicos e 702 por maus-tratos psicológicos. As mulheres representam cerca de 73% das vítimas registadas e mais de metade das situações são crimes cometidos por homens com idades entre os 65 e os 74 anos. Eduardo, olhando para este dado, 2020 foi um ano com mais casos, já era uma suspeita, enfim, a pandemia levou a que muita gente ficasse completamente fechada com os agressores e, portanto, estes são dados, obviamente, muito, muito preocupantes.
Ana Filipa, são dados mais do que preocupantes, são dados absolutamente assustadores. Eu receio, no entanto, que esses dados não correspondam, de facto, àquilo que se passa. Eu receio que a violência sobre idosos seja significativamente maior, porque muita dessa violência fica coberta de uma bruma que tem a ver com o isolamento destas pessoas, com a dificuldade de acederem às fontes onde possam denunciar os maus-tratos de que são vítimas e, sobretudo, porque muitas vezes estas pessoas são vítimas daqueles familiares, em muitas circunstâncias, de quem dependem diretamente e, portanto, denunciar seria comprometer o dia depois da manhã, tomando em consideração as pessoas que são os seus cuidadores. E nessas circunstâncias, eu acho muito importante que, pegando num número tão inacreditavelmente assustador como este, nós possamos assumir que aquilo que, no fundo, é o cuidado que os idosos merecem em Portugal, merece ser muito bem falado, muito repensado, porque a pandemia ajudou a perceber que, em muitas circunstâncias, lares de idosos nem sempre correspondem a recursos e cuidados de acordo com aquilo que as pessoas efetivamente necessitam, mas, nestas circunstâncias, numa dimensão privada daquilo que são as suas residências, em muitas circunstâncias, bom, estas pessoas serão inequivocamente vítimas de maus-tratos psicológicos e de maus-tratos físicos com uma frequência muito maior, e é uma questão tão grave e tão alarmante que às vezes custa até perceber como não estamos todos ali envolvidos numa causa como esta, porque estas pessoas precisam urgentemente da nossa ajuda.
Eduardo, eu nem estou aqui a pensar na melhor forma de fazer esta pergunta. Que mecanismo, o que é que nos acontece, eu ponho aqui o plural, enquanto nos acontece enquanto sociedade, primeiro para permitir que isto aconteça, e depois, o que é que acontece na nossa cabeça para tratar mal um idoso, seja fisicamente, seja psicologicamente? Muitas vezes é a avó, é a mãe, ou o pai, ou o avô. Há aqui alguma coisa que se desliga na nossa cabeça que nos permite enverdar por esse caminho?
Ricardo, eu deixe-me só fugir à pergunta nos próximos 10 segundos.
Ok.
Eu tenho a ideia de que a maneira como nós acabamos por ver os idosos já de si é um maltrato. Uhum. Ou seja, nós vemos como se fossem seres humanos quase de segunda categoria, que merecem muitos cuidados, mas que depois, em termos práticos, não têm todos aqueles de que necessitariam para ter uma vida digna. Nem sequer boa, só digna. Em segundo lugar, é bom que nós também tenhamos a noção que estes idosos, hoje idosos, têm uma história de vida com aqueles filhos. E nesta história de vida houve muitos episódios que não foram episódios deslumbrantes, nem de uma felicidade tão grande assim. E onde muitas vezes estes hoje idosos protagonizaram experiências que se calhar foram elas também de negligência e até de maltrato em relação àqueles que hoje cuidam deles. E não se trata de um ajuste de contas, mas às vezes a vida dá voltas e quando se dá conta, estamos ali perante pessoas que tecnicamente são o nosso pai ou a nossa mãe, o nosso avô, a nossa avó, alguém por quem devíamos ter um cuidado extremo e uma gratidão especial, mas às vezes a gratidão não é toda aquela que nós gostaríamos que fosse. E depois, finalmente, eu acho que vivemos todos demasiado a olhar para o nosso umbigo. Temos sempre a ideia de que a velhice é um lugar muito longe e que, portanto, seremos sempre pessoas saudáveis, pessoas autónomas, que não precisam dos outros, a não ser para compartilhar com eles os momentos bons da vida, e custa-nos muito imaginar que fiquemos frágeis, às vezes muito frágeis, e a necessitar muito de um conjunto de cuidados que mantenham a nossa dignidade e tudo aquilo que, no fundo, nós acabamos por necessitar e ter direito. E, portanto, às vezes nós vivemos tão fechados sobre o nosso umbigo que um idoso é um empecilho, um obstáculo, alguém que está a mais a impedir-nos de ter uma vida como nós gostávamos de ter, e nessas circunstâncias o egoísmo das pessoas às vezes tolda-lhes a cabeça e faz com que sejam más, muito piores do que às vezes elas próprias imaginam que são.
Portanto, o que o Eduardo está a dizer neste momento é que estruturalmente, culturalmente, nós temos esta valorização dos idosos, a valorização é de facto menor. Eduardo, existir uma responsabilidade central para identificar estas pessoas era crucial para podermos lidar com este problema. Tudo isto é um problema muito de base, não é? É muito de educação, segundo aquilo que nos está aqui a dizer, em relação àquilo que nos, enfim, em relação aos outros, àquilo que nos guarda também no futuro.
Mas eu continuo a achar que nós lidamos com os idosos como se, no fundo, fossem todas pessoas ali na beirinha da demência, que, portanto, na melhor das hipóteses, tem uma debilidade razoavelmente adequada. E eu acho que esta maneira de ver as pessoas mais velhas é absolutamente obscena e ofensiva, ela própria é uma violência. E nós temos muita ideia de que estes casos, que são gravíssimos, absolutamente alarmantes e que mereciam medidas de uma dureza exemplar, só acontecem aos outros, mas a forma como em muitos momentos nós perspectivamos os idosos não é menos violenta, porque nós não lhes damos os cuidados todos que eles precisavam de ter para terem direito à vida que têm direito a ter. E portanto esta ideia de que, no fundo, a partir de determinada altura têm que acabar todos num lar, chamar a isso um lar, por mais que as pessoas tentem dar o melhor de si, só se for o humor negro. Porque, na verdade,
e é por isso que falamos tão pouco destes casos, Eduardo? Claro. Porque nos incomoda falar disto?
Claro que sim. Porque aquelas pessoas têm a noção daquilo que têm a noção que muitas vezes vão para aqueles lugares e não vão sair de lá senão depois de falecerem, têm a noção de que às vezes têm um enfermeiro, quando têm, para 80 idosos. Estamos a falar de casos reais, e portanto estão muitas vezes demasiado medicados para aquilo que deviam estar, e temos uma ideia que um teto e várias refeições por dia é o melhor que eles têm direito, mais uma televisão a tempo e horas, e portanto passamos por cima de tudo o resto sem perceber se isto é o que eles merecem e se nós, enquanto olhamos para os outros que têm atos de violência inenarráveis e gravíssimos, nós às vezes ficamos sossegados, porque chegamos sempre à conclusão de que nós não seremos capazes disso. E não seremos, seguramente, mas às vezes a nossa negligência não é menos desconsiderante e não é menos violenta. E era a altura de nós começarmos a falar disto de uma outra forma.
E depois, essa visão que vamos tendo enquanto sociedade dos idosos, enquanto empecilho, esbarra naquilo que assistimos a esta tarde, a alegria de um homem de 90 anos, que foi ao espaço, é uma estrela mundial, e que a simplicidade da análise e a forma como ele chorava quando aterrou e quando descrevia o que é estar lá em cima e olhar cá para baixo para esta bola de luz azul aquilo que é a vida e lá acima a negritude que representava para ele a morte, toda a sabedoria de um homem de 90 anos na alegria de um miúdo que foi ao espaço. E claro, nós não nos podemos esquecer que nós somos sempre pessoas, não é, Eduardo? Dos 7 aos 60, aos 77, ou neste caso dos 9 aos 90, não é?
E aos 91, e aos 92, e aos 100, etc. Eu acho que nós, neste exemplo, temos a noção de que os idosos sentem, os idosos pensam, os idosos são sábios, e portanto, chamar-lhes idosos já é uma forma de os categorizar como se fossem, de facto, um nível abaixo daquilo que são as pessoas. E quando nós tratamos a sabedoria com esta desconsideração e precisamos de alguém que com 90 anos nos diga assim: olha, eu também tenho sonhos e projetos, uhum, e fico comovido quando desconcretizo, nós ficamos quase enternecidos com que diz: ah, que engraçado, afinal eles são como nós. Não, são melhores do que nós. Nós é que às vezes andamos distraídos, demasiado distraídos para eles.
Bom, voltaremos a este tema em breve no Porque Sim, Não É a Resposta. Comigo, Ana Filipa Rosa, com o Ricardo Conceição e com o Eduardo Sá. Estamos de regresso à conversa amanhã, quinta-feira. Obrigada, até amanhã.
Até amanhã.
Até amanhã.
Olá, eu sou a Ana Filipa Rosa. Obrigada por ouvir este podcast. Se gostou, pode sempre partilhá-lo com alguém e ouvir a Rádio Observador. Estamos online, mas também no FM. Na Grande Lisboa em 98.7 e no Grande Porto em 98.4. Obrigada.
Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.